trazer a minha solidariedade para os agricultores, porque eu já tive 6 mandatos e 3 mandatos foi dedicado à política pública como um todo e especialmente para os agricultores, porque a nossa região é dependente dos agricultores. E lá atrás, em 99, nós fizemos uma façanha igual a essa. Essa talvez tenha sido a maior em Passo Fundo, mas lá em 99 nós fizemos um caminhonaço. Eu era o presidente da bancada ruralista e colocamos 20 mil produtores lá na esplanada dos ministérios, na porta do Palácio do Planalto em Brasília e do Congresso Nacional. E na época eu mobilizei, juntamente com o Esperoto, com o Carlos Fault, com o Benicá e tantos outros companheiros da época, há uma mobilização fantástica. Foram 20 mil produtores, imagina 20 mil produtores dentro de Brasília, com trator, com barracas. Chegamos a fazer um carreteiro lá para mais de 1000 pessoas. Foi uma festa da democracia, mas conseguimos a securitização. Eu era o autor da securitização. Vou explicar, porque o povo vê falar securitização e não sabe o que é.
Pois é, e muitos talvez não tenham entendido a importância do movimento que o agricultor, ministro, está tratando aqui, basicamente, de não se afastar da dívida, para pagar essa dívida, mas contar com a securitização para aguentar, superar esse momento difícil. Então, a securitização e a sua importância, o senhor que conhece bem esse movimento dos nossos agricultores.
É porque eu sou produtor também, então eu conheço muito bem a securitização. Em 99, que fizemos, deu uma sobrevida. Essa minha entrevista contigo, Luiz Carlos, é muito importante, porque as pessoas possam entender a história do Brasil e entender por que, que o Brasil se transformou na maior potência agrícola hoje do planeta. Nós exportamos, somos primeiro em soja, somos primeiro em carne, somos primeiro em vários produtos de café, nós somos primeiros, mais de 10 produtos nós lideramos no Brasil, graças aos agricultores. Então, lá atrás, em 99, tinha o plano real antes, um dólar, um real. Quando fizemos o plano real foi em 94, Fernando Henrique fez. E aí eu fui eleito deputado federal pelos agricultores em 94. Aí, na transição de vinho, o plano real, nós tínhamos uma inflação antes de 2.700 ao ano. É muito dinheiro, 2.700 de inflação ao ano. Então, praticamente, o dinheiro não valia nada. Os mais antigos devem lembrar, a gente comprava no supermercado até estoque, porque em uma semana a inflação já comia todo o teu dinheiro. Então, foi feito para viabilizar o agricultor, que naquela época ele tinha comprado um trator e com a inflação, ficou acumulada a inflação na conta do agricultor, ele tinha que pagar 10 tratores. Aí que a gente fez a securitização, alongar a dívida, é um seguro de dívida a longo prazo. A securitização é isso. Sim. Você pega o teu dinheiro, alonga e vai pagando. E aí nós conseguimos 4, 20, 40. 4 anos de carência, 20 anos de prazo e 40% de rebate. Isso salvou o Brasil e salvou os agricultores, muitos agricultores estavam se matando. Fiquei sabendo que se mataram 18 gaúchos agora há pouco tempo atrás aqui.
É, os relatos são impressionantes, né? Sem saber para onde correr, que porta se abria. Como o senhor dizia, essa securitização que já salvou o Brasil é que pode salvar de novo.
É verdade. E aí que entra então o nosso trabalho. Eu estou fazendo esse trabalho mais anônimo lá, porque como eu sou ministro do Tribunal de Contas da União, muitas coisas do governo passam pelas nossas decisões. Então, recentemente, eu conversei com o ministro da Fazenda, que é ele que decide, juntamente com o presidente da República.
Correto.
E eu orientei o nosso amigo, que é o presidente da Farsul, que preside todos os sindicatos, que o Carlos Fault, através do Sindicato de Passo Fundo, é afiliado, e outras cooperativas, enfim, instituições que dependem disso, Sicoob, Sicredi, tudo, senão não consegue pagar o Sicoob, Sicredi, a cooperativa quebra.
Sim.
E aí os bancos também quebram. Então lá atrás nós conseguimos 4 anos de carência, 20 anos de prazo e 40% de rebate. O pessoal está terminando de pagar exatamente esse ano. E agora de novo deu um problema climático. Então, 2 enchentes e 4 anos praticamente de perdas de lavoura aqui na região. Consequência disso, o agricultor que ele investe tudo na sua lavoura, o agricultor é um herói. O agricultor é um herói, é um verdadeiro herói, porque ele não sabe se vai chover. Então, imagina você ter todo o teu dinheiro em estoque e tu botar 1 milhão, 2 milhões para fazer a lavoura e não chove. E daí, quem é que vai pagar a tua conta? não tem seguro agrícola decente. Então, explicando a situação, Luiz Carlos, lá atrás nós salvamos os agricultores. A agricultura cresceu, mas de novo veio a securização. Aí que eu faço uma reclamação, porque eu fui para o Tribunal de Contas da União, eu cuido de fiscalizar o governo, depois podemos falar até sobre o meu papel como ministro. Sim. Do TCU. Aí eu fui para Brasília e fui eleito deputado a última vez em 2002, aí me escolheram para me ser candidato a ministro. Aí eu fui eleito ministro, eu não sou cargo...
Não chegou através de indicação,
não
passou
indicação.
Por uma eleição.
Participei de uma eleição, uns 503 deputados que votam e 81 senadores. Aí eu fui o mais votado do Brasil, tinha 10 candidatos e eu fui eleito. E sou o único ministro de São Paulo para baixo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, o único eleito ministro hoje com independência, com autonomia, sou eu. O Supremo é diferente, só para as pessoas entenderem como é que funciona o Supremo. Nós somos 9 ministros, o Supremo são 11 ministros. Todos são indicados pelo presidente da República. E o Senado só diz sim ou não, mas até hoje todos sempre disse sim. Então não passou por uma eleição, passou por uma indicação mais política, que é uma indicação do presidente, e o Supremo tem 11. O TCU, dos 9, ele indica um só, que no caso foi o Bolsonaro que indicou o ministro Jorge Oliveira. 3 são eleitos pela Câmara, 3 pelo Senado.
Assim como o STJ tem os seus 33 ministros.
33 ministros. Esses são provenientes de cargos diversos da carreira, de desembargadores, que... Sim. Podem chegar ao ser ministro, que é o que decide a questão penal. Alguém tem um processo que começa aqui com a juíza, depois vai para o desembargador do Estado, e a última instância na área penal, que decreta a prisão. Nós auditamos a parte administrativa, nós podemos penalizar governador, prefeito, não aprovar as contas do prefeito, ele perde o mandato por 8 anos, o prefeito, ele não pode ser mais político se ele não aprovar as contas. A última lista que eu entreguei para o Tribunal Superior Eleitoral, que é o que decide quem pode ser candidato, de 8.500 pessoas que não tiveram suas contas aprovadas no Brasil. O Tribunal de Contas entrega isso. Como o Tribunal de Contas do Estado entrega aqui dos que não têm as contas aprovadas no Tribunal de Contas do Estado. Só para as pessoas que estão escutando hoje à tarde ter bem noção de como é que funciona o jogo democrático. E o Supremo é a última instância que decide as questões constitucionais. Nós decidimos as questões administrativas da União. Nós fiscalizamos, inclusive, o próprio Judiciário. O TCU fiscaliza. O TCE fiscaliza o Judiciário do Estado e as contas dos prefeitos e dos governadores.
E estamos aí diante de um cenário que se estabeleceu, ministro, nos últimos anos, que é a lei da responsabilidade fiscal. Ela aumentou a responsabilidade por parte dos gestores, isso em nível local, estadual e nacional, uma nova realidade que se estabeleceu para quem quer exercer um cargo público.
É verdade, a lei da responsabilidade fiscal estabelece um limite de gastos para não quebrar o município, como também limita o gasto da União. E limita o gasto do Estado. Só que os estados estão em grande dificuldade. O Rio Grande do Sul está numa situação praticamente de colapso na Previdência. Podemos falar isso, que eu sei que interessa muito todo mundo que está te ouvindo aqui, Luiz Carlos, não somente o ministro Nares. Ele está um dia interessado, vai se aposentar. Vai dar para aposentar? Infelizmente, as notícias não são boas. Eu vou dar os números do Brasil para você e a situação do Estado aqui. Isso não é números do ministro Augusto Nares. É um número dos auditores do TCU, que eu estou numa hierarquia superior aos auditores. Eles auditam e nós tomamos a decisão se aprovamos as contas. Eu vou te dar os números. Hoje nós temos 58 milhões de pessoas que estão contribuindo para a Previdência em todo o Brasil. E temos 34 milhões de aposentados. Então, é menos de 2 para 1. 2 estão contribuindo, 1,7 na verdade, 58 milhões, fazendo as contas, e 1 está aposentado, são 34 milhões de aposentados. O que está acontecendo com o país, Luiz Carlos? O que está acontecendo com o país é o seguinte, que nós temos menos gente trabalhando hoje, porque muita gente recebe Bolsa Família. Consequência, menos gente contribuindo para a Previdência para dar um formato de pirâmide. A pirâmide é larga embaixo e fina em cima, né? Para as pessoas entenderem. Então, o que está acontecendo? Menos pessoas contribuem, menos gente tem lá embaixo para pagar para quem vai se aposentar. Então, a tendência a colapsar a Previdência no Brasil.
Isso aí vai longe para colapsar, pelo que se vislumbra, com tantos benefícios sendo concedidos e poucos aí, num cenário geral, contribuindo. Vai longe ou a qualquer momento, num período curto, pode acontecer esse colapso no cenário da Previdência no Brasil?
Vai ser em curto e médio prazo.
Curto e médio prazo. É,
as pessoas não vão ter dinheiro, o governo não vai ter dinheiro para pagar a Previdência futuramente.
Porque o dinheiro tem que sair de algum lugar.
É, tem que sair dos contribuintes. E aí que vem um problema sério hoje. É. Sabe quantas pessoas estão recebendo o Bolsa Família? 58 milhões contribuem. É. 60 milhões já recebem o Bolsa Família. É. Entre pai, mãe e filhos, né? Eu não sou contra, tem que dar, as pessoas não podem passar fome. Mas tem que estar faltando uma coisa nos governos do país. E eu tenho alertado o governo federal, porque a minha missão, eu sou independente, eu não dependo do governo, eu fui eleito pelo Congresso, é alertar o presidente da República, alertar o governador. A minha missão é não deixar quebrar o país. Essa missão, nós cuidamos das contas da República. Por isso que eu fiz um parecer lá atrás, em que eu fiz uma demonstração que, tecnicamente, a presidente Dilma estava usando de forma irregular as contas da República, pegando dinheiro de fundos de previdência, como, por exemplo, Previda, Caixa, o Banco do Brasil, e eu estava utilizando de forma irregular para pagar programas sociais, como o Bolsa Família. Aí, o dia que vai se aposentar, o cidadão não está o dinheiro dele, porque foi gasto pelo governo em outras áreas.
Pois é.
E aqui também tem um fundo municipal. Hoje eu conversei com o prefeito, não cheguei a tocar nesse assunto, mas eu alerto o prefeito, como é que está o regime próprio do município? As pessoas vão ter dinheiro para se aposentar, os funcionários do município? A tendência, boa parte dos municípios, não conseguir nem pagar a aposentadoria, porque o povo está envelhecendo e menos gente está trabalhando, porque todo mundo recebe uma Bolsa Família. Consequência, não tem a base da pirâmide para pagar os aposentados. Então, nós devemos colapsar na Previdência brevemente no país. Eu tenho todos os números já calculados. Não trouxe aqui para ti hoje, mas posso te dizer que em 5, 10 anos a situação vai ficar muito difícil. O que eu aconselho para as pessoas que estão escutando vocês? Pagar a sua própria Previdência em um fundo que seja seguro. Tem vários fundos no país que um dia ele se aposenta e vai ter condições de receber, ou senão alongar, aí cabe ao Congresso Nacional, eu já passei por isso, a decidir alongar o tempo de aposentadoria. Hoje é 65 anos. Alguns países na Europa já passaram para 70 anos, mas aí a decisão não é do ministro Nares, é a decisão do presidente da República com o Congresso Nacional. Mas o ideal é mais gente trabalhar, ensinar a pescar e não somente dar o peixe. Nós estamos dando o peixe para muita gente. Dar o peixe para muita gente, não tem mais gente querendo trabalhar. As pessoas estão ficando dependentes do Estado. Ou seja, eu vou receber a minha aposentadoria. Mas se não tem gente contribuindo, não tem como pagar a aposentadoria.
Pois é. E aqui no Rio Grande do Sul, estamos ouvindo aqui quem está ligando o rádio na Planalto News, o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. O Rio Grande do Sul, como é que está nesse cenário? Então, o colapso vem aí em nível de Brasil, não vai demorar muito. Como é que está a realidade aqui do Rio Grande do Sul nesse momento?
Vou te dar os números. Você é privilegiado pegar um ministro do Tribunal de Contas que sabe os números do Brasil e do Estado. Eu vou te passar os números.
Os ouvintes são privilegiados também com essa entrevista.
Eu vou te dar os números. Hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul 10 aposentados para 7 contribuintes na estrutura do Estado. Quem é brigadiano, por exemplo, ou quem é funcionário do Estado, também não vai aguentar. Hoje o déficit do Estado na Previdência é 85 bilhões. Na União é mais de 450 bi. Agora, nos próximos dias, na quarta-feira eu estarei lá, eu estou avaliando se vou manter o meu voto aprovando as contas ou não da República. Mas o Estado, a situação é pior que o do Brasil. Nós estamos hoje vivendo, sabe por quê? O Rio Grande do Sul está vivendo uma certa estabilidade econômica. O governador não fala isso, mas eu tenho a obrigação de falar, porque eu tenho que alertar a nação. A minha missão é mostrar os números para a nação. Vou te dar os números da nação e do Estado. Hoje nós estamos com um déficit de 85 bilhões aqui, em relação à parte da Previdência do Estado. E 10 estão aposentados para 7 contribuintes. Se somente 7 estão contribuindo, não fecha a conta.
Não vai fechar a conta, esse placar não vai fechar. Vamos fechar no vermelho nesse cálculo aí.
Então, a situação é muito difícil do Estado também. E a minha missão é mostrar isso. Eu já falei para o governador. Eu fiz uma palestra para a governadora bem no início do primeiro mandato dele. Então ele vendeu a Sé, vendeu a Corsã, e o que está viabilizando o Estado hoje é que não está pagando a dívida com a União. A dívida, sabe quanto teria que pagar por ano? 14 bilhões. Então hoje o governador está andando, viajando e distribuindo um pouco de dinheiro, mas é por curto prazo de tempo. Se ele voltar a pagar, e no final desse mandato tem que voltar a pagar, porque a enchente nos prorrogou as contas, ele não consegue pagar as contas do Estado em 2 anos, vai ter que pedir empréstimo de novo com o Banco Sul para pagar os funcionários. A situação é muito difícil. O que está faltando fazer para o Estado? O que está faltando fazer para o Brasil? Aí eu tenho noção, porque eu tenho mestrado em estratégia do desenvolvimento.
Qual o caminho, então, já que estamos aí com o Estado numa situação difícil, o Brasil numa situação amarga? Qual o caminho, o que podemos esperar, qual a solução que o ministro Augusto Nardes indica?
Bem, primeiro, racionalizar os gastos. Eu fiz uma palestra em Erechim, eu estou vindo aqui porque fiz uma palestra para 32 prefeitos em Erechim. Estava todo mundo lá, foi um debate. Hoje até falei com o prefeito daqui para fazer uma palestra no Planalto Médio para os prefeitos. Eu sei a situação de cada município. Como é que está a situação de cada município? O que fazer? Racionalizar os gastos, gastar menos. O governo atual está gastando muito, o governo federal. O governo estadual está gastando porque recebeu a venda da Sé e da Corsã e não está pagando 14 bi. E recebeu no governo Bolsonaro 20 bi de ajuda na área da saúde. Então, o Rio Grande do Sul está sobrevivendo por uma razão muito simples. Com esse dinheiro que recebeu e não está pagando a conta, ele tem como pagar os funcionários e fazer alguns investimentos. Mas o que falta para melhorar? Falta uma estratégia para o Estado, uma estratégia de desenvolvimento. O que nós erramos aqui? Erramos, por exemplo, na parte de dar benefícios para alguns segmentos sem avaliar o que tinha que pagar na frente. E aí fomos nos endividando. E o que faltou aqui? Uma política para manter as nossas empresas aqui. Santa Catarina levou boa parte das nossas empresas porque cobrava menos imposto. Se cobra muito imposto aqui, e as empresas foram embora. Aí os empregos são gerados em outro estado. Consequência disso, por isso que a Previdência do Rio Grande do Sul está mais numa situação de dificuldade que a Previdência de Santa Catarina ou do Paraná. Porque eles atraíram as nossas empresas. Essa é uma das preocupações. E o que está faltando de estratégia? Hoje eu falei com o prefeito, gostei da conversa. E eu sei que aqui nós já temos um trabalho de biodiesel, trazer mais indústria. Nós temos que transformar nossas indústrias, que têm produtos agrícolas aqui, que nós produzimos, soja, feijão, milho, seja em biocombustíveis ou transformar em alimentos e exportar alimentos para fora do país, em vez de nós exportar o grão. Fazer agroindústria, essa é a solução que nós temos que implantar. Está surgindo ideias aí das cooperativas, lá em Cruz Alta, de fazer uma grande indústria nesse sentido. Aqui mesmo em Passo Fundo já temos, e fazer mais em Passo Fundo. Essa é um caminho, mas ele tem que ter um apoio de quem? Do Estado e do Banco Nacional de Desenvolvimento. Buscar gente que tenha estratégia e não fique fazendo a mesmice de sempre. O Rio Grande do Sul está sem estratégia. Vou te dar outra informação. A tendência nossa, nós estamos falando aí da questão de infraestrutura, é também não viabilizar transporte para a nossa riqueza. Nós temos muita riqueza e não temos mais trens aqui. Uma vergonha. O Rio Grande do Sul fica sem trens. Aumenta o custo, porque transportar em caminhão é importante, mas aumenta muito mais o custo da nação.
Ministro, tem um compromisso logo mais. Nós queremos agradecer, e já estamos aqui abrindo o convite para quando o senhor retornar aqui, para voltar conosco, para ampliarmos aqui. Ministro Augusto Nardes, Tribunal de Contas da União, muito obrigado pela mensagem, importantes conhecimentos e informações transmitidas aos ouvintes. Aí, sucesso, até uma próxima oportunidade, que tenhamos grandes notícias, que possamos transmitir boas notícias à frente, diante desse cenário de preocupação que se estabelece. Muito obrigado ao senhor e um bom trabalho.
Obrigado, Luiz Carlos, uma satisfação estar aqui na Planalto. Eu já dei muita entrevista aqui. Quando eu era deputado eu vinha mais. Agora como ministro eu cuido das contas da República. Eu tenho que cuidar do Brasil. Eu sou aqui de Santo Anjo, né? Fui deputado estadual, deputado federal. Fico muito feliz de poder ter vindo aqui com o Carlos Falti. Trabalhamos em muitos momentos a favor dos agricultores, dos micro e pequenos empresários. Eu fiz a lei do Simples, CDL, aqui nos apoiou muito para fazer o Simples. Então, fico feliz de poder estar aqui e espero voltar. Até hoje o prefeito me falou, diz, olha, tem que vir aqui fazer uma palestra para os prefeitos da região do Planalto Médio. Vamos ver se a gente consegue uma data, porque eu sou chamado em todo o país para falar sobre esse tema da administração, da questão da economia, questão da previdência. O TCU passa tudo, né? Lá é um funil, os pepinos da República caem lá no Tribunal de Contas da União. Um grande abraço, muito obrigado, Luiz Carlos, um abraço à direção e fico muito feliz de estar em Passo Fundo, especialmente na Rádio Planalto, que eu já tenho uma conexão há muito tempo.